instituição de ensino. Venezuela, onde há milhares de alunos de português, de língua portuguesa, muitos deles portugueses, mas não só. Venezuela, onde a cultura portuguesa foi sempre extremamente apreciada, que tem um Instituto de Cultura Portuguesa em Caracas, que tem uma ação permanente de enorme valia. É evidente que é absolutamente indispensável também que haja um programa adequado de apoio a estas instituições que melhore aquilo que já hoje oferecemos, aquilo que já hoje temos, aquilo que já hoje disponibilizamos para aquela gente. E que fique claro, para terminar, porém, que nós não esquecemos também as outras comunidades. Porque quando falamos de dificuldades, não são só os portugueses da Venezuela que sofrem. Os portugueses que estão na África do Sul, que estão em Moçambique, que estão no Brasil, que estão em tantos e tantos outros países do mundo, são merecedores também de um acompanhamento muito permanente por parte do Governo, por parte de todos os órgãos de soberania, por parte desta Assembleia, por parte das autarquias locais, sem esquecer o Governo Regional da Madeira, que tem feito na Venezuela um trabalho fundamental e indispensável. Muito obrigado.
Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto, do Chega, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a Câmara volta hoje a discutir a Venezuela. A situação venezuelana não é, para nós portugueses, apenas mais uma crise num contexto de grande ebulição internacional. Não é apenas mais uma crise de liberdades num mundo em que se multiplicam as tiranias. A Venezuela é lar de uma das nossas maiores comunidades emigrantes. Jogam-se nela interesses fundamentais do Estado português. A intervenção militar norte-americana de janeiro depôs finalmente Maduro. O narcoditador foi detido e será responsabilizado pelos seus crimes. Falseamento de atos eleitorais, corrupção maciça do seu regime, pela violência brutal que exerceu sobre o seu povo e pela miséria asfixiante que lhe impôs. Maduro matou dezenas de milhares de venezuelanos, forçou milhões ao exílio. Sem ele, abre-se uma janela de esperança que compete ao mundo ajudar a transformar em realidade. Embora Maduro tenha sido removido da equação, o seu nefasto regime persiste. É crucial que nem Portugal, nem a comunidade internacional percam o foco ou cessem de pressionar Caracas no sentido da libertação plena dos presos políticos, do restabelecimento das liberdades públicas e da rápida restauração da legalidade democrática. Para Portugal, todavia, a prioridade absoluta e imediata é a segurança da comunidade portuguesa local. Falamos, talvez, de 1,2 milhões de luso-venezuelanos entre emigrantes e respectivos descendentes. Para estes nossos compatriotas, os perigos são muitos, muito grandes e de duas ordens. A primeira, que se mantenha por mais tempo a maquinaria tirânica do madurismo. A segunda, que a instabilidade e a degradação do regime acabem por causar um colapso de ordem pública, se não mesmo uma guerra civil. Senhores deputados, Portugal tem deveres inescapáveis a cumprir perante os venezuelanos de ascendência portuguesa. É essencial que o Governo haja em concerto com os países mais capazes de exercer influência sobre Caracas, com destaque para os Estados Unidos, para que o regime liberte todos os prisioneiros políticos portugueses e lusodescendentes ainda encarcerados. Sobretudo, é fundamental que Portugal esteja preparado para qualquer desenvolvimento infausto da situação. Se a Venezuela cair no caos, será certamente necessário evacuar números muito relevantes de cidadãos luso-venezuelanos e luso-descendentes. Portugal tem de estar preparado para isso. tem de ter planos de contingência para o efeito e tem de prepará-los também, neste caso, com os seus principais parceiros. Senhores deputados, nenhuma das crises internacionais do momento nos toca tão profunda e diretamente como a da Venezuela. Temos, pois, de agir em conformidade e é por isso que vos peço a aprovação do projeto que trazemos a esta Câmara. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, faz favor, para uma intervenção.
Senhor Presidente, senhores deputados, temos hoje um debate sobre iniciativas várias a propósito da Venezuela. Este é um debate oportuno, pelo menos por três razões. Em primeiro lugar, devido à vastíssima comunidade luso-venezuelana. E aquilo que diz respeito à vastíssima comunidade luso-venezuelana diz-nos respeito a nós, ainda mais se estivermos a falar da liberdade. E é disso que estamos realmente a falar. Aliás, devo dizer que temos hoje presentes alguns representantes da comunidade luso-venezuelana que eu saúdo daqui com enorme emoção. O debate é ainda oportuno porque a remoção de Maduro não teve até agora como consequência a mudança que se esperava e que se deseja para a Venezuela. Perdoando-se-me a liberdade de expressão, removeram Maduro, mas as moscas continuam as mesmas. Em terceiro lugar, este é um debate relevante porque, para além da questão que diz respeito à Venezuela, que diz respeito, por exemplo, aos presos políticos, e hoje temos aqui também nas bancadas a Noélia, filha de um antigo preso político, e o Fernando, filho de um preso político que ainda está encarcerado numa das prisões de Maduro. E, portanto, é absolutamente relevante que aqui manifestemos a nossa solidariedade. Noelia, Fernando, sepan que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que vuestros padres nunca vuelvan a pasar por lo que están pasando o pasaron. Muchas gracias por vuestra presencia. Para além da solidariedade que temos para com os prisioneiros políticos, este é um debate que permite também salientar um aspecto fundamental. É que uma visita recente do secretário-geral do PS e do líder parlamentar do PS aqui presente foram absolutamente vergonhosas e puseram em causa a nossa relação com a comunidade luso-venezuelana e com os venezuelanos. É, portanto, a oportunidade, à falta de um pedido de desculpas que era devido, de aprovarmos aqui um conjunto de resoluções que restabeleçam a confiança da Venezuela e dos luso-venezuelanos neste Parlamento e nos partidos aqui representados. Eu vejo que o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias está algo desconfortável, se calhar ainda está a sofrer do jet lag que sofreu com a viagem à Venezuela. Mas, ó Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, o senhor não imagina a vergonha que foi, a indignidade que foi, a apreciação que a comunidade luso-venezuelana fez daquela situação em que o senhor e o líder do PS estiveram a elogiar uma Assembleia Nacional fantoche e estiveram a elogiar um antigo ministro chavista. Foi uma vergonha, Sr. Deputado. O Sr. Deputado não faz ideia da indignidade que foi e da vergonha que foi para os estudantes venezuelanos ouvir o líder do seu partido a elogiar a Universidade Central da Venezuela, local onde os estudantes foram objeto de repressão pelo regime de Maduro, Sr. Deputado. E o senhor não faz ideia da indignidade que foi para os filhos dos prisioneiros políticos e para os prisioneiros políticos, para a Noélia e para o Fernando, ver o líder do seu partido sorridente num memorial que homenageia o pai de Delcy Rodrigues e de Jorge Rodrigues, carcereiros, traidores da vida dos venezuelanos, deputado. Foi uma enorme vergonha. E já agora deixe-me dizer que foi uma vergonha para todos nós aquele momento em que o líder do seu partido dispara naquele vídeo e vai, de forma absolutamente atoleimada, dizer que beneficia muito a universidade com a ligação entre as salas e o público. Uma grande vergonha que temos aqui.
Muito obrigado, Sr. Paulo. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Não terá tempo para esclarecer, mas... Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, para um pedido de esclarecimento, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Sr. Deputado Rui Rocha, o senhor acaba de servir muito mal as comunidades portuguesas. Muito mal. O senhor não tem, de facto, estatura nem estatuto para ser um líder político. Porque sabe, acabou de falar dos presos políticos. A família de Héctor Ferreira, que esteve connosco em Caracas, pediu ajuda e esteve connosco e agradeceu. As centenas de portugueses que estiveram connosco, com o secretário-geral do PS e comigo, e que nos disseram obrigado por terem vindo, disseram várias vezes, este é o momento de falar, em particular para defender os presos políticos. Na Assembleia Nacional, fantástico que o senhor fala, estão aqueles que conduzem um processo de amnistia que já libertou portugueses e que ainda vai libertar portugueses. E olhe, este sofá onde está o secretário de Estado das Comunidades é o mesmo onde eu estive a pedir para libertarem os portugueses que ainda estão detidos. Vossa Excelência, usa mal o tempo que lhe deram neste plenário. Porque ao contrário do Sr. Deputado José Cesário, ao contrário do Sr. Deputado Gonçalo Capitão, o debate aqui é se estamos ao lado ou não das comunidades. É se estamos ao lado ou não daqueles que querem uma transição democrática e pacífica na Venezuela. O senhor o que fez aqui foi partidarita aguda. Usou as comunidades para atacar um secretário-geral do PS que ia na sua 10ª viagem à Venezuela, estando ao lado das comunidades. As comunidades conhecem bem o José Luís Carneiro. Assim só sabem que usa as comunidades para atacar o PS. Zero, Sr. Deputado, zero. O senhor não merece. Quanto à universidade, sabe? Aquela universidade tem um investimento importante do Instituto Camões. Estão lá computadores dados pelo Estado português para ensinar a língua portuguesa. Nós não brincamos com as comunidades. As comunidades são um assunto de Estado e o senhor só serve para isso mesmo, partidarite. É por isso que hoje já não é líder sequer da Iniciativa Liberal.
Sr. Deputado Rui, não tem tempo. Ficará para outra oportunidade. Estamos. Transferência de 30 segundos do CDS-PP para a Iniciativa Liberal. Só um minuto para o tempo ficar. Portanto, tem 30 segundos, 15, mais 15, está bem? Sr. Deputado Rui Rocha, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Falando de má utilização do tempo, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias podia ter vindo aqui fazer um pedido de desculpas. Isso optou mesmo por fazer um ataque sem nenhum sentido. Mas eu vou-lhe responder àquilo que é relevante. Em primeiro lugar...
Sr. Deputado... Está parado o tempo porque... O Sr. Deputado Rui Rocha vai ter 10 segundos de ouro para esclarecer. Faz favor.
Em primeiro lugar, Sr. Deputado, a iniciativa que tiveram foi à margem dos canais diplomáticos portugueses. Uma vergonha. Em segundo lugar, o sofá onde o senhor deputado esteve sentado...
Ao senhor deputado. Senhor, acabou. Já não tem tempo.